E voltamos com o terceiro bloco do Pulsão, Encontros com Psicologia, aqui pela Rádio Cultura AM930 e também pelo site www.cultura930.com.br, caso você não possa escutar isso no momento que vai ao ar. Mas então, Fred, uma coisa que a gente estava vendo aí no bloco anterior é que um dos motivos pelos quais as pessoas deveriam fazer terapia é para aprender a se expressar, né? Eu acho que a gente podia desenvolver um pouco mais esse pensamento, né? Até para esclarecer algumas coisas, porque as pessoas... É muito divertido, assim, quando você lê Bakhtin, por exemplo, que é um cara da literatura, da linguagem, né? Ele vai falar assim, que a única coisa que você tem certeza em um diálogo é que o outro não vai entender tudo o que você tem a dizer. A única certeza é que o outro não te entende. Porque você fala uma coisa e a pessoa pensa outra coisa. Eu sempre dou um exemplo nas aulas de linguagem, que eu falo assim, ó, pense que está escrito assim num livro. Era uma noite clara, mas chuvosa, e uma loira linda passeava pela calçada. Cada um de nós vai imaginar uma noite, cada um de nós vai imaginar uma quantidade de chuva, cada um de nós tem uma noção do que é uma loira linda, cada um de nós tem uma noção do que é a calçada, né? Então, quando você fala alguma coisa, o outro entende de outra maneira. Então, muitas vezes, a raiz dos problemas está nessa dificuldade de compreensão e expressão. Não entende direito o que o outro fala e não sabe falar de uma maneira que o outro entenda. Uhum. Né? E acho que a terapia ajuda, que é uma maravilha para isso também. Sim. Né?
Acho que até antes disso, né, como eu estava falando antes, a questão de primeiro você tem que entender o sentimento, eu acho que dentro dessa questão de comunicação tem uma questão muito importante, que é do quanto a gente mente para a gente. Né? Do quanto então eu vou criando esses desejos que são fabricados, eu vou criando lugares e coisas, expectativas que eu crio, que na verdade não são o que eu quero, e que então eu vou mentindo pra mim, eu vou dizendo pra mim coisas que eu acho que me fazem feliz e não fazem, e eu vou projetando isso nas minhas relações também. Né? Isso em casal às vezes é muito comum, da pessoa dizer que ela quer um tipo de relação, só que quando tá ali ela não tá feliz, aí ela começa a fazer outras coisas, né? E vai ferrando a relação através disso. Né? Então, a primeira coisa para que tenha uma comunicação é você saber realmente o que você quer comunicar. E não só o que você quer comunicar, mas você estar conectado com aquilo que você quer comunicar. Fazer sentido para você o que você quer comunicar. Né? Um outro aspecto que eu acho legal, quando a gente pensa disso, assim, é que, né, você falou, cada pessoa vai imaginar uma coisa. E cada pessoa tem a sua cultura interna. Né? Voltando falando de relacionamento, né, eu acho muito interessante porque às vezes a minha forma de expressar amor vai ser comprar um buquê de rosas, vai ser chegar com uma caixa de bombom, né? Só que talvez outra pessoa não veja isso como amor, talvez a pessoa veja isso como estar comprando, talvez a pessoa veja como amor a pessoa que acorda e faz o café da manhã antes, a pessoa que tira o lixo porque eu tenho nojinho de lixo. Né? Então assim, e o problema é que então eu vou sempre comprando porque eu acho que é essa forma de expressar amor, e a pessoa vai demandando coisas, e então fica uma comunicação assim que cada um fala um idioma, né? Então o que eu falo não é escutado, não é entendido, e o que o outro me fala também não é entendido, e nesse sentido a terapia é muito rica para poder realmente filtrar isso e você poder compreender o que que te cabe, o que que te serve, e inclusive pedir o que você quer.
Porque às vezes você não quer o buquê de rosas, mas você até entendeu que a pessoa está se esforçando. E daí você dá um sorriso. E a pessoa vai sempre te dar um buquê de rosas. E daí, um mês, dois meses, três meses, você acha bonito, mas com dois anos, três anos, quatro anos, você já fala, pô, pra que eu vou receber essas rosas? Coisa idiota. Né? Então, assim, eu já vi várias pessoas reclamando assim. O meu marido, ou a minha esposa, né? O meu marido, todo aniversário, ele me dá uma joia. Eu não queria uma joia. Mas provavelmente, em algum momento, esse marido deu uma joia e ela ficou feliz. Então ele, na cabeça dele, pronto, é isso, ó. Joia, deixa ela feliz,
uhum,
e pronto. Sim. Então, o cara não tá fazendo por mal, e ela também não está errada de não gostar das joias, porque ela tem todo o direito, uhum, de não gostar. Só que ela não conseguiu, ela não aprendeu a ela não conseguiu explicar pra ele, e talvez ela também não saiba o que ela quer. Uhum. E o homem nessa relação também não conseguiu perceber que ela tava querendo outra coisa. E daí, como ninguém fala, vão se trumbicando até a hora que se separam. Por uma coisa que, no final das contas, que teve um começo tão simples. Que é o desejo que a pessoa quer e que o outro não está satisfazendo, porque não foi comunicado, uhum, qual que é, sim, o desejo. Então, se você não... Sem falar, é claro, que daí já vou abrir a palavra pra você discorrer um monte, que as pessoas muitas vezes não sabem quais são os seus desejos.
Muitas vezes as pessoas não sabem quais são os seus desejos mesmo, né? Mas só complementando ali no que você disse, né? Que dessa história que você foi desenvolvendo, porque também uma expectativa que vem dos contos de fada, dessa coisa de Disney, dessa coisa dos relacionamentos perfeitos, é que...
Maldita Disney! Ela só estragou a nossa vida.
Só estragou a nossa vida. É... Que se ele me ama, ele tem que saber o que eu quero. Se ele me ama, ele tem que entender, isso, o que me faz bem. Só que, cara, se nem você sabe direito o que te faz bem, se nem a gente sabe mesmo, né? Assim, é um trabalho mesmo encontrar o que nos faz bem, né? Como que o teu parceiro vai saber se você não comunica, né? E a gente tem inúmeras estruturas assim dentro da gente, inúmeras crenças assim dentro da gente. O que, ah, não, o outro tem que saber. Se é meu amigo de verdade, ele ia estar preocupado, ia me mandar mensagem, né? Não só para relacionamento amoroso, né? Mas aí a gente volta para esse lugar, né? Assim, de que a importância da terapia, o porquê fazer terapia, é isso. É encontrar essa voz. É encontrar esse lugar de poder expressar e ter facilidade de expressar. Assim, eu vejo como a gente tem dificuldade de poder dizer, cara, assim, é lindo esse buquê de rosa, mas o que eu queria mesmo é que você me levasse para jantar. O que eu queria mesmo é que quando eu chegasse em casa, você me desse atenção de verdade, não ficasse respondendo o WhatsApp por mais meia hora, sabe? Só que para muitas pessoas é difícil dizer isso também, porque aí entra num lugar de insegurança, entra num lugar, mas é tão pouco, é tão bobo. Só que não é bobo. Aliás, a vida é feita do que é bobo, né? A vida é feita do que é pequeno, isso, né? Quantas vezes eu escuto, ah, mas é tão pequeno, não sei se eu devo. Só que é isso, assim, é esse pequeno que constrói o grande. É esse pequeno... do cara chegar e dar atenção, em vez de ficar meia hora no WhatsApp, ao invés de comprar as rosas, que vai construir a história de amor, que aí sim talvez possa ser hollywoodiana, né? Porque aí sim é um lugar de encontro, em que o outro me preenche nos lugares que eu preciso, né?
Ou, como você disse, de levar o lixo, sim, pra fora, né? Que às vezes é uma coisa tão simples, e às vezes o outro realmente não percebeu.
Uhum.
Né? E se você não expressar isso de alguma maneira, e acontece várias vezes também, deve ter acontecido nos seus pacientes também, de a pessoa perceber que tem uma coisa que ela não tinha percebido antes, que é o que irrita, uhum, ela. Ela não, sim, sabia que era isso que irritava. Né? A pessoa fala assim, a minha esposa, ela é bacana, só que ela, sei lá, ela come demais. Mas a minha esposa é super bacana, é legal, ela me irrita, mas, putz, ela come demais. E daí o cara vai falando semana após semana, e daí você fala, cara, você já percebeu que toda vez você fala que ela come demais, por que que isso, uhum, te irrita? E daí ele vai ter que achar nele qual a razão pela qual uma mulher comendo demais, uhum, irrita ele. Por que isso, né? Por que que isso tá irritando? Porque não deveria. Então, por que que tá irritando? E daí, quando a pessoa se depara com aquilo que tá irritando, não tem nada a ver com a esposa. Tem a ver com outra coisa. E daí ele pode, muitas vezes, comunicar à esposa e... Tem um seriado chamado Sessão, uhum, de Terapia. Não sei se você já viu. Só que tem a versão norte-americana, sim, né? Que é com o David Byrne no lugar do... Que, assim...
Eu acho, na verdade, que esse programa tem várias versões, cara. Eu acho que vários países têm ela. Não só o norte-americano,
isso, mas é isso mesmo.
É quase um Big Brother, né? Cada país tem o seu.
Isso.
Mas é incrível, mas muito. Sei.
Só que o americano. O americano dá pra ver, né? E é a mesma história e tal, então muda os atores, é legal pra você entender, não só o esquema da psicanálise e tal, mas é legal pra você entender a atuação, né? Você vê o David Byrne, que é um cara do cinema, tem uma atuação contida. O Zé Carlos, acho. Que é daqui do Brasil, ele é o cara do teatro, então é mais expulso, né? Expansivo. É legal ver essas diferenças na atuação também. Mas independente disso, na primeira história, o cara vai falar assim, eu cheguei em casa e minha mulher tava dormindo e ela range os dentes. Ela tem bruxismo. E eu não sabia. Ah, tudo bem, mas e daí? Não, e daí que uma pessoa que faz isso e eu não sabia, ela tá... O que mais ela tá me escondendo? Sabe, assim, a mulher não tem culpa de ter bruxismo, nem nada parecido com isso, mas o cara, na cabeça dele, aquilo gerou uma coisa muito maior... Porque ela tá me escondendo alguma coisa. Se ela me esconder, eu não vou saber adivinhar, porque eu nunca soube que ela tinha bruxismo. E daí o terapeuta fala, mas talvez ela não saiba que ela tem bruxismo. Sabe? Como é que alguém não vai saber? E é bem isso que a gente tá falando. Eu já vi várias vezes, assim, tipo, ele devia me ajudar a lavar a louça. Mas você já falou isso pra ele? Ele tem que saber que ele tem que lavar a louça. Sim. Eu não sou empregada. Mas nunca falou. Talvez se falasse, olha, você podia lavar a louça de vez em quando e a pessoa brigasse, aí ela teria um motivo pra falar, olha, pô, o cara é um idiota. Mas se nunca falou, ou uma coisa que acontece bastante também, você deve já ser acostumado com isso, é a pessoa falar brigando já. Não tem o tempo do diálogo, tem o tempo da briga só. Então, porra, você não vai lavar essa louça! Mas não falou antes com carinho, olha, lava a louça, eu cozinhei, lava a louça, seria legal. Que é o jeito mais amoroso de falar e já parte pro fight, né? Já parte pra dar um murro na cara quando podia falar com calma, né?
E acho que, com carinho, que esse é um aspecto mesmo que as pessoas não sabem conversar, não sabem se comunicar, né? Porque deixa a atenção juntar pra conversar coisas importantes quando tá puto. Né? E aí reclama que não tem conversa. Eu falo, pô, mas não tem conversa. E não tem conversa. Se você tá juntando um monte de assunto, de um monte de coisa, e aí você vai querer, tipo, vomitar isso em cima da pessoa, isso não é conversa. Isso é isso. Isso é vomitar. Isso é você pegar, abrir a boca e jogar tudo pra fora. Né? Mas tem uma coisa que você tava falando, e eu não queria deixar de falar disso também, porque eu acho que uma das funções da terapia também é poder acessar a dor, não fugir dela, né? E eu acho legal falar disso porque também tem uma visão assim de, ah, mas vai lá, é muito mimimi, só fica reclamando da vida e não sei o quê. E não é essa coisa masoquista. Mas assim, olhar para a dor é importante porque no mesmo aspecto que eu consigo olhar, me permitir sentir essa dor, eu também amplio a minha capacidade de sentir prazer e de sentir amor. Quanto mais eu estou em contato com as minhas emoções, mesmo as negativas, mais eu estou em contato comigo o suficiente para ser feliz, para ter um nível de explosão de felicidade, um nível de explosão de prazer, de amor, né? Então, olhar para a dor não é só ficar cutucando a ferida. Olhar para a dor é curar ela e gerar um organismo muito mais potente, muito mais capaz de viver de uma forma muito mais prazerosa. E acho que essa é uma das funções principais que eu vejo, na verdade, da terapia também.
Isso... Pô, o Freud começa... A psicanálise começa assim, né? Tipo, a mulher vai falando, né? No conto lá... No relato do Freud, né? No relato do Freud, ele fala... Ah, a mulher vai falando e cada vez que ela fala, diminui o sintoma. Como? Porque falar ajuda... Né? Principalmente numa sociedade repressora como era, né, a sociedade da época do século XIX, no qual a mulher não podia falar nada, né? Não podia, sei lá, sair num bar para beber com as amigas, né? Então quando ela começa a falar, ela começa a ficar melhor e melhor e melhor, porque não é o remoer a dor, mas é o falar sobre a dor,
é o poder acessar ela para curar, né? É justamente isso, né? Não é ficar metendo o dedo na ferida, não é ficar lá num movimento masoquista chorando, chorando, chorando. Às vezes o que eu preciso é isso, é chorar, chorar, chorar. Às vezes tem tanta dor que eu preciso chorar 50 minutos. Preciso de 50 minutos chorando.
E é isso.
Só que assim, se eu não chorar isso, eu vou estar carregando esse choro preso na minha vida inteira. Eu vou estar com os meus filhos com esse choro preso, eu vou estar no trabalho com esse choro preso, eu vou estar com, né, meu parceiro, minha parceira com esse choro preso. Né? Ocupa, não dá espaço. Né? A gente precisa acessar a dor para gerar espaço, né? Para curar e poder gerar espaço para viver coisas boas. Né?
E essa dor vai sair, né? Você fica acumulando, Sim. Ela vai sair em algum lugar. Ela vai explodir ou na forma de uma doença, ou um dia você explode no trabalho e dá um murro no chefe. Um dia você larga tudo e sai de casa quando não precisava, Sim. Não era pra tudo, podia, né, arrumar e tal. Então são várias coisas que juntas vão crescendo, crescendo, crescendo. E se a pessoa não tem um lugar pra dar vazão, né, como uma... Ai, caramba, Itaipu é uma...
Represa.
Uma barragem. Isso, represa, isso mesmo. É como uma represa, você vai represando, tanto que Itaipu é assim, né? De tempos em tempos, quando a represa sobe demais, você tem que jogar água fora. Porque senão ela vai explodir. Literal, Sim. Ela explode mesmo, né? Aí tanto que tem os desenhos animados, o cara coloca o dedinho quando vai explodir e tal. Mas é bem isso, ela vai explodir porque ela tem que jogar água fora de tempos em tempos. Que é o que a gente acaba fazendo. E olha só, diga.
E o quanto a gente não tem espaço para acessar a dor na nossa sociedade. Né? Porque eu acho
isso,
que também...
Uma sociedade
de consumo. Né? Então, eu acho que esse é outro lugar. Né? A gente foi perdendo esses espaços. Né? Mesmo na família não tem mais tanto espaço para processar a dor. Mesmo na relação, às vezes, não tem tanto espaço. Até porque, voltando para esse lugar, né, do imediatismo, as pessoas meio que dão um tempo. Né? Elas pensam, uma semana tá bom. Né? Aí teve um processo de luto, eu aguento a pessoa reclamar, chorando, uns dias. E depois o parceiro já esqueceu. É. Né? Ou o trabalho já esqueceu. Só que não, né? Tem coisas que não se resolvem em alguns dias, né? E aí é muito pesado, porque aí você sente a obrigação de ter que agir como se você estivesse bem, porque senão você está depressivo. Só que assim, como assim você está depressivo? Morreu teu pai, você não vai ficar mal? Você tem que estar no dia seguinte funcional, né? Porque enquanto consumo, na verdade, o que a gente virou enquanto consumo é funcionalidade, né? A gente é o produto funcional. Então, isso. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, a sociedade espera que eu esteja funcional o tempo inteiro.
E para isso também, né, para isso e para tudo isso, funciona a terapia, porque o programa está acabando,
já?
Fred. Já deu o nosso tempo. Então, só dizer que esse programa é sempre veiculado pela Rádio Cultura AM930. Se você quiser, você pode achar ele também no www.cultura930.com.br. Nós também temos um podcast, que você vai procurar por Pulsão Encontros por Psicologia lá no Spotify. Você também vai achar esse podcast. E se você quiser conversar com a gente, pode mandar um e-mail para pulsão.cwb, CWB de Curitiba, né? pulsão.cwb@gmail.com. E é isso. Fred, você tem um tchau geral para a galera.
Eu queria agradecer por estar aqui. Acho que legal, né, de ter esse lugar para esse encontro. Um tchau para todo mundo que nos escutou. E em breve estamos de volta.